O Tribunal de Contas da União liberou os lotes 1 e 2 do anel de integração aqui do Paraná para a concessão de novos pedágios, mas a Frente Parlamentar do Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná está pedindo a suspensão destes processos. A gente vai entender por quê com o deputado Evandro Araújo, deputado estadual, que está aqui no estúdio da CBN Maringá com a gente e nesta entrevista em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, deputado, boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, hein?
Boa tarde, Luciana, a todos os ouvintes.
Deputado, por que a Frente Parlamentar está pedindo a suspensão desses processos?
Bom, acho que uma coisa muito acertada da Frente Parlamentar foi ir ao TCU e levar todas as suas preocupações. A Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa contratou um estudo da Universidade Federal. Esse estudo apontou ali 30 e poucos pontos, 33 pontos de fragilidades, de preocupações no projeto da nova concessão. Nos reunimos com os técnicos do TCU. Após essa reunião, obviamente, os técnicos ficaram com o nosso material, com o nosso estudo, e também eles têm uma equipe muito qualificada lá no setor de rodovias, né, que trabalham com rodovias, com aviação e tudo. E eles emitiram um documento mostrando, de fato, ali na visão deles agora, ali no documento que eles produziram, então, muitas preocupações com o novo projeto. E chegaram a dizer que o projeto não estava maduro, que tinha inconsistências. Fizeram 10 observações, 8 recomendações, fizeram uma informação, um comunicado para a ANTT. Então, isso também foi considerado no relatório do ministro do TCU, o Walton Rodrigues, que é aquele que dá o parecer final, porque uma coisa são os técnicos, outra coisa é o ministro. E o ministro deu o seu parecer enviando à ANTT todas essas orientações com recomendações e tal. A ANTT, dentre essas recomendações do TCU para a ANTT, estava a orientação para que se produzisse uma nova consulta pública, uma nova audiência pública. Por quê? Porque o projeto que foi debatido em fevereiro de 2021 no Paraná, ele é muito diferente do projeto que agora a ANTT pretende publicar com um edital para um processo de leilão, um processo licitatório. Então, assim, nós pedimos a suspensão porque essa audiência não aconteceu, não há essa consulta, e todas essas fragilidades, no nosso entender, não foram assim resolvidas. O projeto, como até os técnicos mencionaram, ainda tem problemas, tem dificuldades ali a serem enfrentadas, e não dá para simplesmente seguir agora publicando um edital para leilão de um projeto que o povo do Paraná já não conhece, porque depois daquelas audiências públicas mudou.
Mas por que o Tribunal de Contas, então, liberou esses dois lotes?
Porque o Tribunal de Contas ele não é executor, ele dá um parecer. Esse parecer é um parecer que serve de subsídio, de alerta para o Ministério da Infraestrutura e para a própria Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a ANTT. Então, não é função, ele não é um órgão executor, é um órgão fiscalizador.
Mas esse parecer foi no sentido de liberar? Está ok sentido, ou não?
Não, foi no sentido de dizer o que ele pensa, mas a ANTT pode acatar ou não? E nós esperávamos, né, porque a gente está falando aí hoje, não se faz as coisas mais as escondidas. Então, as coisas, o parecer foi publicado, todo mundo tem notícia. Nós esperávamos que a ANTT fosse o seguinte: olha, vamos abrir uma nova consulta pública, vamos fazer correções e vamos atender as recomendações do TCU. Mas ela foi superficial na sua consideração e está seguindo com o processo. E aí, quando você abre lá o site, tem lá a próxima etapa, licitação. Né? Então, assim, nós não queremos que haja uma licitação assodada, apressada. Nós estamos nos referindo ao lote 1 e 2.
Que são?
Aí compreende rodovias que ligam Norte Pioneiro, Ponta Grossa, que ligam também a 277 lá no Sudoeste. Então, não está envolvendo a nossa região ainda. Nós estamos nos próximos lotes aí. Só que se nós tivermos esse processo já avançado, todo o prejuízo, tudo aquilo que nós debatemos, levantamos de problema, isso foi desconsiderado. Então, assim, e nós estamos aí com um novo governo, né? Tem uma equipe de transição para esse novo governo. Nós também queremos que essa equipe de transição olhe essas considerações. Estamos, inclusive ontem, foi protocolizado lá um documento na equipe de transição para mostrar o que é que nós, a Frente Parlamentar do Paraná, ela tem de considerações sobre esse processo todo, como também foi o mesmo documento foi entregue à ANTT dizendo: olha, vocês não devem continuar com o processo, porque eles estão fazendo de um modo que não é de estranhar se eles já publicarem esse edital e já seguirem com o processo de leilão. Então nós não queremos isso. Uhum. Eu sei que esse tema do pedágio está incomodando os paranaenses, porque assim, a gente estamos transitando nas rodovias, a gente está vendo que a manutenção precisa...
E vai completar um ano agora, dia 27,
vai,
né?
Vai completar um ano. Então, 27 de novembro completa um ano. A gente sabe que as pessoas estão... o paranaense não é contra o pedágio, ele é contra os abusos do pedágio. E o paranaense quer transitar numa rodovia segura, com a manutenção devidamente realizada, e depois que a concessão vier, com obras também importantes. Mas ninguém quer ser enganado de novo. Nós sofremos um processo por 25 anos, justamente porque não houve transparência, não houve discussão naquele momento. E agora... Nós estamos em um outro momento da história do Brasil. O Brasil já tem experiência em concessões de rodovias. Naquele momento o Brasil não tinha essa experiência. Hoje nós temos experiência. Então não justifica a gente fazer um processo que a gente não resolva. Não é que a gente, nós teremos um completo entendimento do processo todo. Mas não dá para ter inconsistências tão graves como aquelas que nós encontramos. Tá? Não há explicação, por exemplo, quanto ao degrau tarifário de 40%, por que esse valor. Não há, por exemplo, um apontamento dos custos com desapropriações para as novas obras, né, de duplicações. Então são assuntos, não há também, Luciana, uma consideração dos territórios urbanos, onde as rodovias vão cruzar as grandes cidades, a necessidade de contorno. Nós temos aqui no Sarandi, na nossa região, um grave problema de uma cidade de 110 mil uhum. habitantes, cortada ao meio por uma rodovia, que tem um acesso para ir, um para ir e outro para voltar dos dois lados, de um lado para o outro. Então, assim, todos esses problemas é que nós estamos querendo evitar. Né?
Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre o degrau tarifário, porque ele foi apresentado como uma vantagem desse novo modelo, né?
É que, assim, é quase que uma premiação. Eu não sei quem é que concebeu essa ideia, mas é assim, uma premiação para que a empresa cumpra a sua obrigação. Né? Porque 40%, ela pode olhar e falar assim, eu vou ser bem remunerada por essa obra de duplicação, 40% é um percentual alto. Mas a gente não está nem dizendo que não pode ser 40%. O que a gente quer é memória de cálculo disso. Por que 40%? Por que não 23% em outros trechos que já foram concessionados? Né? Porque, então assim, agora essa ideia do prêmio não é cabível. Porque assim, você tem um contrato, esse contrato tem que ser cumprido.
E né? Ponto final.
E ponto final. Então assim, nós queremos dar um estímulo para que a empresa, a concessionária execute as obras.
Porque quando ela executar, ela vai poder aumentar a tarifa depois que executar.
Então assim, não é na perspectiva do estímulo que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar numa perspectiva assim, da conta, da matemática. Né? Quanto custa, quanto que qual que é a parte que pertence à empresa, do lucro pelo seu trabalho, da taxa interna de retorno, e o que efetivamente custa uma obra como essa que justifique tal percentual de degrau.
E a taxa de retorno, ela é atrativa para empresas que tenham condições financeiras de manter o contrato?
No nosso entendimento, sim, mas quem tem que dizer isso é eles. Quem vai competir é que tem que saber se o negócio é atrativo ou não. A gente brinca que um pedágio, uma praça de pedágio num lugar bom, é o melhor negócio do mundo. Uma praça de pedágio num lugar ruim é o segundo melhor negócio do mundo. Então, assim, sempre é um excelente negócio, ao que nos parece. Mas, assim, obviamente que toda essa discussão tem que ser muito séria. Não dá, por exemplo, para apresentar investimentos que depois não vão poder ser realizados. Não poderia ser essa tarifa. O que nos preocupou? O anúncio de... Eu já falei isso aqui com vocês, nós conversamos sobre isso em outros momentos, o anúncio de atualização de uma tabela que no lote 1 já é 23%, 24% já há alguns meses. No lote 2, uma atualização de tabela de insumos que dá 30%. Então, assim, a gente já está falando, já está sabendo que a tarifa referência que vai para o leilão já subiu. Né? Então, assim, tudo isso preocupa muito. Esse processo tem que ser mais claro.
O governo não tem condições de ele mesmo duplicar estradas e contratar empresas para manutenção?
O governo, assim, a história mostra aí que a gente ficar esperando também que o governo faça todas essas obras, né, com os recursos de que dispõe, tem mostrado que a capacidade de investimento do DENIT e a capacidade de investimento também do DR, né, no caso do Estado do Paraná, o DENIT Brasil e o DR Paraná, de fazer intervenções de fazer obras tem sido bem limitada. Você sabe que as últimas obras e as obras que aconteceram agora nesse primeiro governo do governador Ratinho Júnior, elas aconteceram. Está dando sequência a uma obra aqui na 323, uhum, né, de duplicação até um trecho, depois terceiras faixas, e agora uma obra que inclusive a gente quer saber por que parou, mas ela, a 317 aqui, duplicação até Iguaraçu. Mas são poucos investimentos em duplicações de rodovias por todo o estado. Nós demoramos, por exemplo, as rodovias, essas vicinais, para ser feita a manutenção, demorou demais no último governo, por uma série de problemas na justiça, questionamentos em editais de licitação no Tribunal de Contas do Estado. Então, é muito moroso e não dá para a gente pagar com vidas essas rodovias, né, essa morosidade do Estado. O que nós temos que ter na nossa avaliação é preço justo, tarifa correta, né, obras, manutenção, investimentos e segurança nas rodovias. Tem que ter o serviço de socorro dos usuários, tem que ter o serviço de tirar animais mortos ali, de fazer...
Recolher animais soltos,
isso,
né?
Isso, animais soltos. Então, às vezes, um cavalo que está na rodovia. Então, tudo isso, o Estado tem se mostrado ao longo dos anos, Luciana, ineficiente para poder resolver. Uhum. Então, a gente não está falando contra o pedágio. Agora, uma coisa nós sabemos, se tinha data e hora para acabar a última concessão, por que esse processo não foi feito muito antes?
É um processo que é muito difícil, muito complexo. Difícil, complexo. Ele precisaria o quê? De uns 2-3 anos de antecedência?
Pelo menos, né? Nós tivemos pandemia, mas será que a pandemia era, de fato, um problema para que a gente pudesse ter iniciado os estudos e feito um projeto mais consistente?
Agora, a frente parlamentar da Alep pediu a suspensão. Pediu para quem? O que, que acontece? Como que é feito
pediu
esse pedido?
Pediu que a NTT não publique o edital.
Pediu para a NTT.
Não publicar o edital.
É um pedido oficial?
É um pedido oficial.
Tem peso esse pedido?
Tem peso porque são os paranaenses falando. A Casa do Povo do Paraná é a Assembleia. Então, e outra coisa, não é a Assembleia não fez isso sozinha. A Assembleia ouviu a sociedade civil organizada, fez audiências públicas por todo o Paraná, a FIEP, a OCEPAR, que representa as cooperativas do agro, a FACIAP, a Confederação das Associações Comerciais. Todo esse povo foi ouvido e participou desse grande debate.
A NTT não publicou? Não,
ainda não. Não. E nós queremos que ela não publique. Nós queremos que ela faça as ela considere os apontamentos do TCU, uhum, e que esse processo seja feito agora a partir do ano que vem.
Então, ou seja, a partir do ano que vem, novas audiências públicas, isso para todos os lotes.
Pelo menos a gente está falando que eles adiantaram a análise de dois lotes. Então, tudo que nós conversamos aqui, nós estamos falando de dois lotes. Esses dois lotes, eles não seriam publicados, os editais, até dezembro. Isso ficaria para o ano que vem. Por quê? Porque daí nós queremos fazer mais uma consulta pública, queremos obviamente que eles alterem o projeto, né? Façam as alterações que foram apontadas, as situações, por exemplo, que eu comentei aqui das desapropriações, o valor, apontando valores, considerando os espaços urbanos, os complexos urbanos, Londrina, Maringá, todos os grandes complexos urbanos do estado têm que ser considerado para os traçados, as pequenas cidades têm que ser consideradas para as obras que porventura virão ao longo dessa nova concessão. Então tudo isso não foi considerado. Um problema que parece simples, mas não é. Os moradores lindeiros, aqueles moradores que moram do lado das praças de pedágio. O projeto não fala nada sobre eles. Será que eles vão ter que pagar pedágio igual a gente viu aquele debate acontecer em Mandaguari? Lembra que concessionária foi lá e fechou a estrada e tal? E quem mora ali?
Nossa, isso tem que ficar bem definido.
Fica claro.
Tem
como
que ficar
é que fica
muito
a situação
definido
deles? Então isso não está... Não há uma palavra sobre isso em todo o projeto. Nós estudamos o projeto e vimos que não há uma menção sobre os moradores que moram no entorno ali. Como é que isso é? A mesma coisa aconteceu em Floresta, uhum, né? Pega lá Jataizinho, aquele pedágio que era caríssimo lá, hoje estaria R$ 28,00 aquele pedágio. A mesma coisa aconteceu ali. Então, não dá para um novo projeto não tratar desses problemas.
Uhum. Tá certo. Deputado, bom, e agora qual que vai ser o próximo passo? Esperar a resposta.
Nós vamos ter uma reunião com o governador, nós não queremos que o governador assine qualquer documento de cessão das rodovias estaduais. O governador tem essa autorização que a Assembleia deu, mas depende de uma assinatura dele. Porque para o processo todo seguir no Tribunal de Contas, era preciso que a Assembleia autorizasse. No entanto, quem dá a palavra final de que as rodovias estaduais podem ou não participar é o governador. Nós não queremos que ele assine esse termo de convênio enquanto o projeto não estiver claro. Então, isso já falamos para o governador.
Mas
tá?
O governo federal pode dar sequência às estradas federais?
O governo federal pode dar sequência às estradas federais. E as estradas federais é a grande maioria, são 2/3. A gente está falando de aproximadamente 2.200 quilômetros de rodovias que são BRs, são do Brasil, são da União.
Aqui então, tem um monte por aqui.
Essas não, inclusive a nossa aqui, a BR-376, que liga aqui essas cidades do nosso entorno, de Maringá, são rodovias federais, né?
E então, que tem esse problema lá em Mandaguari.
Exatamente. Né? Então, essas o governo federal pode fazer, sem as estaduais. Só que a montagem dos lotes, como eles foram concebidos...
Para eles serem mais atrativos
também. Tem uma intersecção, uma união ali entre a rodovia estadual e federal. Então, se o governador também não assinar o termo de convênio, fica comprometido o projeto. Eles podem criar um outro projeto, só que as federais podem. Mas também não parece que é interessante fazer esse enfrentamento. E nenhum governo federal também vai desrespeitar a comunidade do Estado. O Estado do Paraná sofreu com esse assunto e merece ser ouvido. Então, eu não acredito que isso vá acontecer. Acho que o governador do Paraná está muito sensível a isso. Ele tem sido aberto para ouvir. E eu tenho certeza que também a gente vai conseguir suspender esse processo para ficar tudo claro e a gente ter, assim que possível, o mais rápido possível, o leilão.
Bom, sobre a PR-317 aqui entre Maringá e Iguaraçu, a informação que a gente tinha é que a segunda concorrente da licitação
entrou na justiça,
né? E continua no...
Pois é,
no
a gente quer só entender até quando vai isso, né? Porque qual que é o prazo desse recurso, porque isso...
Está demorando,
isso, tá demorando, né? E aí já causa ali, tem canteiro de obra aberto, então já cria um transtorno para quem passa. Uma coisa é você passar numa rodovia que ela já era precária, agora com o canteiro de obra aberto, fica bem ruim também.
Uhum. Tá certo. Deputado, muito obrigada pela presença aqui
obrigado,
no estúdio,
Luciana.
Pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado a todos os ouvintes também. Boa tarde.
Nós conversamos com o deputado estadual Evandro Araújo, falamos sobre o pedágio, né, sobre os lotes 1 e 2 da concessão de novos pedágios, que está na ANTT, na Agência Nacional de Transporte Terrestre, e pode ser publicada a qualquer momento. A Frente Parlamentar da Alep pediu, né, que não seja publicado por enquanto.